Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
A Enterprise está à procura de um velho amigo, entre muitas aspas, Harry Mudd. Para variar, o trapaceiro está encrencado. Cabe a Kirk e seus comandados apreendê-lo antes que ele aplique seu próximo golpe, em Mudd's Passion, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, temos aí mais uma trama com sabor de nostalgia e cara de Harry Mudd. Pois é, o personagem está de volta e, mais uma vez, de volta pelas mãos do escritor Steven Kendall, que já havia proposto na terceira temporada de Jornada nas Estrelas uma outra história do Mudd, chamada Deep Mudd, que pretendia contar a história de como ele fugiu do planeta dos androides, o que a gente viu em iMudd, mas acabou não sendo produzida porque o Roger C. Carmel, o ator, não estava disponível na época. Além de tudo, estava rolando aquela transição nos bastidores da terceira temporada, com a troca do produtor e o Fred Freiberger assumindo, aquela coisa de perderem um pouco a vontade de fazer comédias, e a história ficou para trás. Inclusive, o próprio Steven Kendall, na época, chegou a cogitar a possibilidade de fazer uma série spin-off do Harry Mudd. Conversou com o Gene Roddenberry sobre essa possibilidade. Então eles já estavam discutindo uma série do Mudd lá atrás, na série clássica. Não rolou, mas quando veio a série animada, DC Fontana procurou o Steven Kendall e falou: você não quer escrever um episódio? E aí ele propôs mais um episódio com Harry Mudd. Ele que escreveu os outros dois, Mudd's Women e iMudd, volta agora para Mudd's Passion e termina aí sua trilogia. Outro que termina a trilogia é o próprio Roger C. Carmel, o ator que deu vida a Harry Mudd e, claro, é responsável por 98% do carisma do personagem. Isso para quem gosta. Para quem não gosta, fazer o quê? Eu gosto do Harry Mudd e gosto do Roger C. Carmel. Acho um ator fantástico e no papel fantástico. E ele volta aqui, um dos poucos atores convidados a participarem da série animada de Star Trek, né, saindo da série clássica para a série animada. Ao lado dele, apenas Mark Lennard, que fez o Sarek em Yesteryear, e, claro, o Cyrano Jones em More Tribbles, More Troubles, interpretado ali pelo Stanley Adams. O Roger C. Carmel é o terceiro do conjunto aí, fazendo o Mudd. E ainda bem, porque eu não consigo imaginar um episódio que fosse funcionar sem o Roger C. Carmel. É bem verdade que décadas depois a gente viu o Mudd do Rainn Wilson em Discovery, e eu gosto muito também. Mas aí eu acho que nessa época ia ser complicado reescalar o papel, ainda estava tudo muito fresco na cabeça, e o Roger C. Carmel realmente tem um charme especial para fazer essa continuação. Um episódio que tem um perfil aí muito parecido ao de Mudd's Women, o primeiro segmento a trazer o Harry Mudd. Tem temas similares e um estilo similar de apresentar uma alegoria por trás do episódio, né? Assim, em Mudd's Women a gente tinha toda aquela discussão sobre se o tratamento cosmético, drogas ou a confiança é que trazem a beleza, né? E a conclusão lá é de que a confiança é que traz a beleza. Aqui temos uma outra provocação, que é no sentido de que uma paixão repentina acaba custando várias horas de raiva depois, né? Tem essa brincadeira no final. É uma sacada bem inteligente, bem provocativa do Steven Kendall, que mais uma vez faz essa provocação. Ele que é o criador do personagem, e a gente vê que a vibe dele é por aí. Esse é um episódio que eu acho muito engraçado, muito divertido. Acho mais engraçado que o More Tribbles, More Troubles. Acho que é uma comédia muito legal. Tem várias sequências. O Arex tocando na ponte, tocando ali uma guitarra, alguma coisa assim, uma guitarra de dois braços, ou os tripulantes dançando na sala de transporte enquanto o Kirk pede um transporte de emergência, todo mundo muito louco por causa da droga do amor aí do Mudge. Eu acho bem divertido, de rir alto às vezes, e é o primeiro bom uso aí que a gente vê, um uso realmente robusto do Arix e da Mraz, os dois tripulantes aí animados, né, o Edusiano e a Kaitiana, que foram criados para a série animada, e era para ter sido a primeira grande aparição deles, mas esse roteiro acabou se arrastando no desenvolvimento e ficou mais para frente, mas a gente vê que o Steven Kendall fez bom uso dos personagens, e a Dorothy Fontana dá total crédito para ele, fala, foi ele que quis usar e ele usou muito bem. Outro aspecto interessante são essas criaturas de rocha aí, que foram um desafio para a animação, manter a consistência, as criaturas de rocha mais difíceis de animar do que os personagens regulares, que basicamente era muito, muito simples e muito reciclado, né, as tomadas e tudo mais. E esse episódio tem algumas coisas que fazem uma regressão, né? Depois da gente ver The Lorelei Signal avançar no feminismo e tal, aqui a gente tem um monte de clichês de gênero, né? Volta um pouco aquela coisa das mulheres apaixonadas, a própria atitude da enfermeira Chapel de aceitar a droga do Mudge para fazer o Spock se apaixonar por ela, uma coisa meio infantil ali, meio mal colocada, mas eu confesso que eu perdoo tudo porque eu acho o episódio bem divertido. E gosto também do bromance de Kirk e Spock, né, que se aparecem aí abraçados, sob efeito da droga, aparecem abraçados. Claro que não tem nenhuma conotação controversa, mas é divertido ver como eles levaram até a fronteira de onde eles podiam levar, e é uma cena peculiar, é uma cena curiosa que eu acho que se encaixa bem com o perfil de um episódio que você esperaria trazer de volta Harry Mudge e todo o sabor que vem com ele. É um episódio inofensivo, mas eu acho que bem estruturado, bem engraçadinho. É uma das boas jornadas da série animada.